participação de Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes.
Bom, nós vamos hoje falar sobre uma situação que parece que é fake news, mas não é, não é verdade? O governo do estado de São Paulo quer punir os paulistas com tarifas mais elevadas cada vez que o consumo médio de água reduzir? Como é que é essa história, Wagner?
É uma, mais uma inovação absolutamente incoerente, né, desse governo que parece completamente perdido quando se fala em gestão de água. É uma vergonha, inclusive, porque às vésperas da realização do Fórum Mundial da Água e do Fórum Social Mundial da Água, que começa daqui a 10 dias, né, em Brasília, vem a público essa proposta absurda, né, de punir quem está cumprindo aí um preceito fundamental no mundo de hoje, em especial na região metropolitana de São Paulo, que é diminuir o consumo de água. Então, veja você, a gente está tendo desde a crise de gestão de água de 2015, uma redução, Marilu, que chegou já a 24% na média aí do consumo. Há uma só população paulista, né, que aprendeu a viver com menos água. Esse, inclusive, é um cenário que a gente verifica em outras cidades do mundo também. Barcelona passou por isso, Sevilha passou por isso, Nova York. Então, nós estamos finalmente caminhando para um lado mais adequado para o uso da água. E aí vem, então, né, o grande ponto que nós temos que discutir quando se fala em gestão da água em São Paulo. A gestão privada da água, né? É evidente que quando o governo do estado de São Paulo é o principal acionista da Sabesp, ele tem interesse em manter a receita elevada. O que ele faz, então, é propor aí uma métrica onde, diante de uma oscilação de em torno de 30% a partir de um ponto médio, a população seria onerada, né? Se você diminuir o consumo, você vai pagar uma multa. Se você subir o consumo, você pagaria a multa também. É algo inusitado, jamais visto no mundo, e uma inovação completamente anacrônica, né, que vai contra todo e qualquer preceito quando se fala hoje em gestão da água.
Quer dizer, o lucro acima de tudo, né? A água não está sendo tratada, né, como direito humano, mas como mercadoria, né, Wagner?
Exatamente, veja. Então você tem aí, de fato, né, o ponto crucial é se é razoável, né, pensarmos na água como uma mercadoria. Nós estamos assistindo no mundo também uma volta, né, aos serviços de água na dimensão pública. Nova York voltou para a gestão pública, Paris também, aqui nosso vizinho Buenos Aires também. Então nós estamos ali caminhando na contramão. Isso tem relação também direta com uma outra matéria que foi veiculada. Aliás, o jornal hoje está excepcional, né? Muito bom, como sempre, mas hoje está excepcionalmente bom, talvez pelas pautas socioambientais. Você sabe que eu sou, além de tudo, um ouvinte, né? Independente
é
de poder,
obrigada,
colaborar.
Mano.
Mas aquela matéria, por exemplo, comentando sobre a flexibilização que o governo atual, o PI está tentando fazer para mudar a lei da água, é mais um retrocesso, né? Está tudo associado. Então a gente começa a ver, de fato, que o golpe está muito além da dimensão de política e democrática, né? Ele está envolvendo aí diversos campos, né, da vida do brasileiro e da brasileira. E nós temos que estar atento a tudo isso, discutir com muita cautela, né? E ter clareza que a água é direito fundamental, ela já é reconhecida pela ONU como direito humano, e nós não podemos abrir mão disso. Temos que combater essa visão mercantilista da água, sempre que possível.
Perfeito. Bom, certamente movimentos sociais estão alertas também, né, contra essa decisão, né, do governo do estado. E é preciso colocar realmente a boca no trombone, né, Wagner? Não pode ficar quieto, né?
Não há dúvida, Marilu. Nós temos, inclusive, no Instituto de Estudos Avançados, em vias de concluir uma obra também, um livro que analisa as razões da crise de gestão da água de 2013-2015, e esperamos conseguir também, por meio desse mais um produto aí que a universidade disponibiliza, oferecer subsídios para essa discussão. Né? Nós temos, sim, alternativas para permitir que a população não sofra com falta de água e muito além da dependência da chuva. Né? Existem tecnologias, existe hoje conhecimento, existem tecnologias sociais, e nós, ao contrário do que quer o governo, nós não podemos punir quem está sendo ambientalmente correto. Ao contrário, temos que estimular, inclusive estimular os industriais também a ter esse indicador. Porque a gente pega essa análise de redução de 24%, isso é no consumo residencial. Mas no consumo dos grandes usuários, não, né? Até porque a política implementada ela, nesse caso, privilegia quem gasta muito. São os famosos contratos de demanda firme, né, que é outra inovação inusitada, né? Acho que a Fabrício vai ganhar prêmio Nobel desse jeito, né? Porque são inovações que só tem no Paris, né? É inusitado. Quer dizer, o cara que gasta mais água, ele acaba pagando água mais barato que a pessoa que mora de baixa renda, inclusive, que fica gastando aí 10 mil litros por mês, né? É absurdo, né? O da água daquele que gasta mais sai mais caro. Então, são realmente ações que não é mais possível admitir e temos que nos opor, certamente, com argumentos científicos, acadêmicos, né? Com relação a essas atrocidades que estão sendo propostas aí para o governo do Estado.
Perfeito. Agora tem a participação de ouvintes aqui. Walter Venturini, que está dividindo a bancada comigo nas férias do Glauco. Vamos lá, Walter.
O Irã Albuquerque, de Mogi das Cruzes, está dizendo que é o fim da picada e o governador do Estado de São Paulo é candidato a presidente da República. Cuidado com os urubus.
Pois é, Walter, e ouvinte também, sem dúvida, com essa pauta, né, ele ainda vai ter a cara de pode sair candidato.
É uma coisa inacreditável,
né? É bom, porque aí, se ele sai candidato com esse tipo de ação, fica fácil mostrar o que pode vir a acontecer caso seja eleito, né?
Sem dúvida.
Então, enfim, eu acho que o cenário está tão conturbado que esse tipo de situação tem que ser bastante divulgada, difundida, né, para que as pessoas entendam claramente o que pode vir a ocorrer caso um cidadão com esse perfil seja eleito presidente da República.
Tá certo, Wagner. Olha, tem mais aí? Não, né? Tá tudo certo. Não, por enquanto é só. Então tá bom. Só. Wagner, muito obrigada aqui por sua participação. Um grande abraço a você.
Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.